Bom dia, amigos. Pregação já começou, né, gente? Com Rafa. Tá escalado para quando a próxima? Deus falando, né? Deus falando sobre generosidade. Hoje eu vim falar sobre generosidade. O fluir em generosidade é o nome dessa palavra. Porque a gente... Esse momento da generosidade, ele não é menos espiritual do que todos os outros momentos do culto. Ele é igualmente espiritual. Ele não é só a parte em que a igreja pede o dinheiro porque ela precisa ser sustentada. A gente é sustentada pelo Senhor Jesus, a obra é dele. Estava aqui antes de a gente chegar, vai continuar depois que a gente se for. Amém? Então, esse é um momento do Espírito Santo trabalhar no nosso coração. E ele tem me trouxe essa palavra do fluir em generosidade. Fluir em generosidade, entender que o monte da provisão, que a provisão, que o sacrifício já foi feito por Jesus e a gente herda, igual o Rafa falou, a gente partilha dessa herança. Amém. A gente partilha da herança, a herança é comum aos filhos, certo? E a gente precisa aprender a viver nesse lugar de confiança do Deus proverá. Tem tudo a ver com o coração, nada a ver com o que a gente acha que tem a ver. Vamos começar orando? Espírito Santo, obrigada, porque é o teu mover nesse lugar essa manhã. Obrigada pelo teu mover que vai além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Espírito Santo, abre o nosso coração essa manhã para a gente receber da tua palavra que é viva, que é nova, que renova, que é eficaz, que limpa, que restaura, que coloca as coisas no lugar. Toma o teu lugar, Senhor, nessa manhã no nosso coração. Enche-nos com a tua palavra e com o entendimento do teu amor, do que você fez na cruz e de quem você é. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei vocês, mas eu tenho sido chamada a amadurecer. Amadurecer é difícil, é complicado, mas Deus tem nos capacitado, o Espírito Santo nos capacita de fé, em glória, porque a gente não foi chamado para ficar no mesmo lugar que a gente começou. Amém. Entendeu? É uma jornada com Deus. E aí, ano passado, eu falei aqui uma série sobre amadurecer. Amadurecer espiritualmente. Não sei se vocês acompanharam, quem não acompanhou tem no YouTube lá, pode ver, são 3 partes. E a gente falou muito sobre renovar a mente na palavra. A gente falou de Romanos 12, que é, cara, metanoia. O que é que acontece quando o Espírito Santo vem morar na gente e transforma a nossa mente por a gente ser conformado não no padrão do mundo, mas no padrão do reino. Quando a gente entra para o reino de Deus, a gente vive que nem os... Ai, como é o nome daqueles caras, os diplomatas, né? Como é que são os diplomatas quando você é transferido... Como é a palavra, Bené? Embaixador, obrigada. O embaixador do reino. O que é isso? Quando você é embaixador, você é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que isso significa? Que você é brasileiro. Se os Estados Unidos... Vamos fazer o contrário, né? Geralmente é o contrário, mas tudo bem, vamos lá. Se nos Estados Unidos entra em crise... Quem paga o seu salário é o Brasil, porque você é embaixador do Brasil, apesar de você estar em solo americano. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Então, as leis que regem a nossa vida não são as leis do mundo, são as leis do reino. E andar com Jesus é viver nessa maluquice que é, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vivo as coisas daqui, mas, na verdade, quem paga o meu salário é outro patrão. Entendeu? É outra. E andar com Jesus é... Andar com Jesus e com o Espírito Santo é você indo ser conformado, mudando a sua cabeça, né? Jesus vai transformando o seu pensamento, o seu modo de agir, as suas palavras, as suas ações. Esse é o fluir do Espírito Santo em nós, né? Isso é amadurecer. É se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E como é que Jesus, ele andou na terra? De maneira generosa. De maneira generosa. E eu entendo que existe uma batalha espiritual profunda de tornar o cristão menos generoso. porque a generosidade está no centro do cristianismo. Não dá para seguir Jesus sem entender que a gente precisa ser generoso. O que é você ser generoso? É você sacrificar o seu interesse para favorecer alguém. Jesus se sacrificou por amor a nós. Foi um amor de maneira generosa e sacrificial. Extremamente generoso e sacrificial. Então, andar com Jesus exige sim sacrifício. Claro que exige. Porque tudo que é valioso custa caro. O diamante que o Rafa citou custa caro. Porque ele foi muito precioso. Se você comprar carvão, é mais barato para fazer churrasco. Mas diamante é caro, porque teve um tempo de pressão, um trabalho para o carvão virar o diamante, para ele se tornar valioso. E o que é valioso no reino? Pessoas. Jesus morreu por pessoas. Então a gente precisa se permitir essa manhã a ser transformado dentro do nosso coração a imagem e semelhança de Deus em áreas que são talvez desconfortáveis para nós. Vamos nessa? Quem está aí comigo? Amém. Amém? Vamos lá. Vamos ler Filipenses 2:6. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Repitam comigo, se apegar. Em vez disso, esvaziou. Repitam comigo, esvaziou. A si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Não foi uma morte qualquer, certo? Foi uma morte que custou caro, custou tudo, certo? Vamos lá. Se apegar, se esvaziar. Esse é o exercício do cristianismo. Esse é o exercício. O convite que o Espírito Santo faz pra gente é: não se apega, se esvazia. Não se apega, se esvazia. Aí, andando com Jesus, ele vai falando assim: olha só, eu preciso, quando Deus criou o universo e todas as coisas, tudo tinha ordem. Os amores estavam devidamente colocados no coração do homem, da mulher, Adão e Eva. Deus, em primeiro lugar, comunhão perfeita entre Deus e os homens, o homem e a mulher, comunhão perfeita com aquilo que foi criado, mas entrou o pecado e desalinhou a ordem dos amores. E o trabalho do Espírito Santo é lembrar a gente que, ó, eu preciso realinhar esses amores e lembrar você que eu sou o centro. Que eu sou o centro. Isso é um exercício. Isso é um exercício. E aí ele fala o seguinte: olha só, em vez de servir, em vez de ser servido, servir. Não se apega, não se apega à sua posição, sirva, se esvazie. Ele fala assim, ó, em vez de receber, dá. Não se apega àquilo que você ganhou, passa adiante. Em vez de se vingar, perdoar. Não se apega ao seu rancor, se esvazia, perdoa. O exercício da generosidade é o exercício central do cristianismo. É impossível andar com Jesus sem ser generoso, sem se tornar generoso e sem entender que o seu umbigo não é o centro do planeta Terra. Que o sol não nasce na sua cabeça e se põe no seu pé. Isso não é o exercício do cristianismo. O exercício do cristianismo de andar com Jesus é partir o pão. Não é comer o meu pão. Não é dois peixinhos, cinco pães para mim. Não, não, não. É... traz para mim no meu altar. Amém. O que você tem. Se esvazia. Não se apega ao seu peixinho. Hoje, nessa manhã, Jesus vai mandar a gente colocar os peixinhos aí no altar. Amém? Maria. Amém. Vamos adiante. Amém. E aí eu preciso dizer, para começar, que Deus é amor e a essência do amor é doação. Pais e mães, nasce o neném, ele não te ama. Pelo contrário, ele tira várias coisas de você, tipo sono. Depois dá certo, olha aqui, ó. Que orgulho. Aí, doação. Você ama Só dá. Não recebe em volta. Com uns 3 meses você recebe uma risadinha. Aí, aê! Aí começa. Aí começa a troca. Mas amar é se doar. Amar é acordar de madrugada para trocar a fralda pela 5ª vez. É sacrifício. Amém? E aí, o que acontece? Você vem, Jesus vem com esse discurso louco pro mundo. É um discurso maluco pro mundo, porque o mundo é egoísta. O mundo jaz no maligno. O mundo fala, retém, se vinga, né? Você vai permitir que isso aconteça? Segura. E Jesus fala, se esvazia. Então, gente, quem quer amadurecer com Jesus tem que entrar numa jornada de entender que é loucura. Então, eu nem vou continuar aqui se a gente não partir dessa base. É loucura, tá? Então, partindo disso, vamos ler 2 versículos ali que provam que é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem no mundo, mas para nós que somos salvos e cremos, é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas é poder para a sua vida. É poder do Espírito Santo de transformação, do amor fluindo em lugares que não flui pelo mundo. Amém? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ou seja, é loucura. Se vocês estão nessa, bem-vindos aos loucos. Os loucos por Jesus. Não dá para andar com Jesus e querer se conformar com o mundo e ser compreendido com o mundo. Não vai dar. Eu já tentei. Às vezes eu ainda me vejo, eu quero tentar, mas não dá. Que loucura, eu não vou conseguir te explicar. É isso mesmo, não dá para explicar. Então vamos juntos. Andar com o Espírito Santo e amadurecer significa mais oportunidades que Deus está te dando de ser generoso. Amém. Mais oportunidades de ser chamado de maluco pelo mundo. Amém? Uau. É isso. Vamos ser chamado de maluco pelo mundo? Mas fazer a diferença no reino. Amém? Amém. Então, esse culto todo é um teste. O teste hoje é... Vamos saber se eu tenho sido generoso? Duas maneiras de você saber se você está sendo generoso. Olha a sua agenda. Amanhã, essa semana. Olha a sua agenda e sua conta bancária. Duas formas de você saber se você está sendo generoso. Amém? É o teste. Fica para você. Guarda aí. Lucas, pega uma água para mim, por favor. Obrigada. Vamos lá, gente. Parte 1. Generosidade do tempo. O tempo. Deus deu o mesmo tempo. O dia de todo mundo tem 24 horas. O dia do bebê recém-nascido tem 24 horas, o dia do idoso tem 24 horas, do Oriente, do Ocidente, o pobre, o rico, igualmente 24 horas para todo mundo. E aí a Bíblia fala lá em Salmo 90, assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha um coração sábio. Obrigada. Um coração sábio. Cara, viver com sabedoria. O que é viver com sabedoria? Viver com sabedoria é entender que sua vida é eterna. É entender que você está vivendo lá de cá com o olho lá. No final da corrida. Você entender que sua vida tem um lado de cá da eternidade, mas o que importa é o lado de lá da eternidade. E que aquilo que você semeia aqui pode ser passageiro e terminar aqui, ou pode ser eterno. E gerar frutos para a eternidade. Então, você viver com sabedoria é você viver pensando, cara, o que eu posso fazer hoje no meu dia que vai ter frutos na eternidade? Amém? Amém? Amém. Viver o seu dia assim. Deus, você me deu mais um dia. Ele deu 24 horas do dia de todo mundo, mas a gente não sabe quando nós iremos. Então, Deus, no dia que o Senhor me concedeu hoje, como é que eu posso olhar para a eternidade no dia de hoje? Como é que eu posso te servir para a eternidade? Amém? E aí, gente, vem aquela luta que é assim, eu sou muito ocupado. Porque eu sei que vocês não estão de mentira para mim quando vocês falam que vocês são ocupados. Todos somos muito ocupados. E eu vou te dizer, eu acho que é uma luta, uma batalha espiritual para que a gente realmente se torne cada vez mais ansioso e mais ocupado. Porque, de algum lado, a tecnologia é maravilhosa, mas, por outro, ela também deixa todo mundo mais ansioso e mais ocupado. Porque agora você tem que responder o e-mail na hora, e o WhatsApp na hora, e daqui a pouco você não tem tempo nem de ir no banheiro, né? Ou você vai no banheiro olhando o celular para poder responder. Tem isso também. Então, você vai se enchendo, a sua agenda, ela vai se enchendo, sendo tomada, sendo roubada. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu me sinto roubada do meu tempo. E, cara, eu acho que isso é uma batalha espiritual. A gente tem que se posicionar e falar assim, cara, olha só, eu não vou ser distraída pela minha agenda, pelas coisas que eu tenho que fazer. Eu sei que é muita coisa, mas o Senhor me posicionou nesse dia com aquilo que eu preciso para dar conta do meu dia. E se eu desarrumar a ordem das coisas, vai dar ruim. Se eu não colocar ele em primeiro, vai dar ruim. Vão cair os pratos. Agora, se ele em primeiro lugar, as coisas vão se realinhar na minha agenda. Eu vou ter a paz para fazer as coisas. Ele já me deu a capacidade para cumprir o que eu preciso. Mas a gente precisa se permitir. Tá ligado, tá ligado. Vamos ler juntos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida. Aí eu fiquei com essa coisa, né? Dar a vida. Você pensa logo em morrer pelo irmão. Só assim, dar a vida é dar energia. É dar tempo. É se dedicar a dar a vida. Você entende que é dar a vida? Dar a vida. E aí quando você vai andando com Jesus, quando você começa a andar com ele... E você vai nessa jornada de se tornar mais generoso. Aí você vai começando a andar com ele. Aí, no começo, você só consegue dar a vida para as pessoas legais. Que também rola uma troca, né? Você dá e ele... Te... Mas quando você vai andando com Jesus, ele vai começando a te provocar e te colocar em situações de se tornar mais generoso e se doar vida para pessoas que não são tão legais. Para as pessoas que são chatas, para as pessoas que não merecem, para as pessoas... Por quê? Porque ele é um Deus gracioso. E nós não merecíamos o amor dele. Mas ele se doou em graça por nós. E é isso que a gente é chamado a fazer. Amém?
Amém.
Quando você começa a andar com Jesus, você automaticamente, se aceitou Jesus, você se torna um abençoado. Você entrou para a família de Deus. Você agora pode chamar ele de pai. Você é cordeiro com Cristo. Todas as bênçãos da região celestial estão acessíveis a você. Amém? Você é um abençoado. Bênçãos me seguirão. Amém? Eu sou um abençoado. O trabalho do Espírito Santo e a jornada de fé do Espírito Santo é tornar você em um abençoador. Um cristão imaturo é aquele que passa a vida sendo abençoado e sem ser um abençoador. Ele é um cristão carnal. Porque quando você é um cristão maduro, você entende que você foi chamado para ser um abençoador. E é esse o trabalho do Espírito Santo. É essa a loucura do mundo. Porque ser abençoado, o mundo quer também. Mas ser um abençoador, declarar o perdão, declarar a paz onde tem guerra. Isso aí é loucura para o mundo, né? Mas esse é o trabalho do fluir do Espírito Santo. Eu acho bonito essa palavra. A gente fala que fluir, coisa bem de crente, né? Fluir do Espírito Santo. Cara, o fluir é isso. Não se apega, se esvazia. Porque se você se apega, você não consegue fluir. Então é esse o trabalho do Espírito Santo. Não se apega, se esvazia. Não se apega, se esvazia. Certo? Aí eu trouxe aqui uma história para falar sobre o tempo. Eu tive três avós, três mulheres que me abençoaram muito, com o privilégio de ser neta delas. E duas das minhas avós, os meus avós, então vamos lá, eu tenho uma avó chamada Manuela, tinha... E outra chamada Lilian. E elas eram casadas, né, com minha avó paterna e materna. E aí, os meus avós ficaram doentes com câncer. Na mesma época, mais ou menos. Com alguns meses de diferença. E aí, as minhas avós não eram amigas. Eram consogras, mas não tinham uma super amizade. E os meus pais se separaram. Eram muito pequenas. Elas pararam de conviver. E aí, toda vez que eu encontrava a minha avó Lilian, ela falava assim, eu tenho uma gratidão enorme pela sua avó Manuela. Porque ela cozinhava para o seu avô quando ele estava doente. Então, manda um beijo para ela. Diz que eu mandei um beijo para ela. Tá bom. Aí, encontrava a Manuela, ela dizia assim, pô, cara, eu adoro sua avó Lilian. Tenho uma gratidão enorme pela vida dela. Diz para ela que eu tô mandando um beijo para ela, porque quando o seu avô estava doente, ela levava ele na quimioterapia. Ela dirigia. E eu sempre ouvia aquilo e passava o beijo e não entendia muito o que aquilo significava. E aí, depois que eu cresci, um dia me veio... a iluminação, que é assim, a minha avó Lilian não cozinhava. E o marido dela estava com câncer. E aí ela precisava de comida bem feita e ela não cozinhava. E a minha avó Manuela cozinhava muito bem espanhola. E aí ela dedicou tempo do que ela tinha. Cortou cebola, alho, fez quentinhas e levava para o meu avô. Ao mesmo tempo, a minha avó Manuela, ela não dirigia. Quem dirigia era o meu avô José. Só que o meu avô José estava doente. Então não tinha quem dirigisse para a quimioterapia. Então a minha avó Lilian, que dirigia, pegava o meu avô junto com a minha avó e levava para o hospital. E um dia eu entendi, eu falei, isso é generosidade. Isso é o verdadeiro sentido, é você fluir naquilo que você tem na mão. Fluir no que você tem na mão. Amém? Quando você aceita Jesus, você se torna um abençoado e você tem que se tornar um abençoador. A gente, o viver com Jesus é ser garçom. Você consegue entender isso? Você é um garçom. Sou um garçom. Eu estou aqui, ó, no banquete que eu faço parte, eu estou servindo. Passou pela minha bandeja 10 copinhos de coca? Tá, todos para mim? Não. Não, é servir. É servir. Eu tô, Deus está colocando na minha bandeja para uso comum. Amém? Amém. Uma provocação que eu quero fazer hoje é: será que o seu tempo tem sido instrumento nas mãos de Deus? Você tem usado o seu tempo? Olha a tua agenda. Você tem dedicado tempo de vida, energia, tempo que você não compra para as coisas de Deus, para as pessoas, para aquilo que é eterno, certo? Eu contei uma história aqui num outro culto que para mim ficou muito, me impactou muito. A gente tem uma amiga aqui da igreja, maravilhosa, ela foi assaltada. E aí ela me contando do assalto, ela falou assim, pô, Amanda, cara, eu fui assaltado, o cara roubou, acho que foi o celular. Meu celular, mas cara, foi tão rápido que eu não consegui nem falar pra ele, Jesus te abençoe, ele tem uma nova vida pra você. Aí eu assim, mas amiga, você tava sendo assaltada. Aí ela falou assim, não, mas aí a moça que foi assaltada comigo, a gente parou, aí eu orei por ela e não sei o quê. Você entende que quando você tá conectado com o Pai, não é sobre o celular que foi roubado. Ele tem todas as coisas para você. É sobre entender que você é uma bênção até quando o inferno se levanta contra você. Que você pode abençoar o assaltante. Que é isso que é eterno. O celular passa, acabou. Agora, o que é eterno é eterno. E essa minha amiga se posicionou de uma maneira de, cara, eu sei que na minha vida, onde eu ando, existe um propósito eterno. E eu vou ser bênção onde eu estiver. Eu estou no leito do hospital, glória a Deus, eu vou ser uma bênção nesse lugar. Porque eu sempre tenho a oportunidade de fluir em generosidade. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Ponto 2, generosidade de dinheiro. E aí eu quero falar que, primeiro, eu não preciso do seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro. Não preciso, não quero, não estou pedindo, tá? Ok. Dito isso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que Jesus estava me levando para esse lugar. Rolou uns papos com Deus que foi assim. Senhor, sabe quando você chega na praia de Ipanema para mergulhar e aí tem aquela bandeira, tipo, imprópria para o banho? Aí você fala, né? Oh, ia da praia. Quando a gente fala de dinheiro na igreja, sempre rola esse, essa praia é imprópria para o banho. Por quê? Porque a gente sabe que existem muitas igrejas que usaram daquilo que Jesus falou e distorceram o que Jesus falou para benefício próprio. Certo? Então, se você passou por uma experiência assim, eu sinto muito. Então, eu só queria te pedir para que nesse momento você deixe isso de lado e abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Não é sobre dinheiro, ok? Mas a gente vai falar sobre dinheiro. Beleza. Seguindo. Dinheiro é uma forma de medir generosidade na linguagem que o mundo entende. Não é? Então, fulano de tal morreu. Aí fala assim, nossa, ele deixou 80%, 90% de tudo que ele tinha para caridade. Uau, que pessoa generosa. Pessoa generosa. A gente entende essa linguagem, né? E aí, Jesus fala muito sobre dinheiro. Muito sobre dinheiro. Ele fala pra caramba sobre dinheiro. Então, se Jesus fala sobre dinheiro, é porque nós precisamos aprender sobre dinheiro. Ok? Então, vamos lá. Qual é o lance? O dinheiro, ele é um ídolo. Ele é um ídolo. A gente fala, não, a gente é crente, então a gente não tem idolatria, porque a gente é crente. Cara, ídolo é qualquer coisa que toma uma centralidade na sua vida que é de Deus. Onde Deus tinha que estar, você botou. Às vezes são coisas boas. Ah, minha família, se tem uma centralidade que não deveria estar, se está desarrumado os amores, é ídolo. É ídolo. Então, dinheiro é um ídolo, é uma tentação comum a todos. Comum, é uma tentação do mundo, muito sedutora. E o dinheiro, ele se torna o centro do seu coração de uma maneira muito sorrateira. Então, Jesus, ele adverte a gente em relação a isso. Então, vamos lá. Jesus, ele está preocupado com o coração, né? Jesus, ele, na Bíblia, eu acho que ele não pede dinheiro só na moedinha. Do peixe. Ele pede dinheiro e devolve a única vez, né? Então, assim, ele não pede dinheiro pra ninguém, porém, ele vive abençoado pelo dinheiro das pessoas. Então, ele aceita a generosidade, mas ele não pediu, ok? Em nenhum momento. Beleza. Só que generosidade tem a ver com coração, né? É possível você doar, inclusive dinheiro, sem ter amor. É muito possível. Mas é impossível você amar verdadeiramente sem doar. Sem doar. Igual eu falei do bebê. Você doa. O amor, ele é necessariamente doador. Então, vamos ler duas passagens sobre dinheiro que Jesus nos ensinou aí. Vamos lá. Primeira é Marcos 12, 41, 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade eu lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Duas moedinhas, ok? Duas moedinhas apenas. Vamos seguir para Mateus 26, 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Em outro evangelho, fala 300 denários, que seria assim, um dia de trabalho era um denário. Então, você pensa que esse perfume custava quase o trabalho do ano inteiro. Assim, realmente caríssimo, né? Vamos lá. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade, eu lhes digo que, onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, não é sobre valores. A generosidade extravagante, ela pode ser uma oferta milionária ou ela pode ser uma oferta de R$2. A extravagância da generosidade é o posicionamento do seu coração. O dinheiro, ele não é uma maldição. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Se você pega um bisturi e bota a mão no médico, na mão do médico, salva vidas. Você pega o bisturi e bota na mão no serial killer, mata todo mundo. É um instrumento nas mãos. É um instrumento nas mãos. E o dinheiro é uma tentação comum. Então, chega fim do ano, 31, o que a gente faz? Planos para o ano seguinte e conversa sobre a Mega Sena da virada. Quem não conversa sobre isso, que atira a primeira pedra. Mega cena da virada. Aí você começa, cara, se eu ganhasse 155 milhões, o que eu faria? Ah, eu comprava isso e aquilo, eu tirava um sabático. Ah, eu ia pra, né, comprava um iate. Não, eu, sei lá, eu pedia demissão. Sempre tem esse. Pedir demissão. Pedir demissão e viajar o mundo, e comprar casa pra minha mãe, e... Por que que a gente faz esse exercício? A mega cena da virada. Porque a gente acha que o dinheiro é capaz de te dar um futuro, uma esperança, uma segurança, uma alegria que só o dinheiro pode te dar. Isso é um ídolo. Porque só quem pode te dar a verdadeira segurança, o verdadeiro futuro, a verdadeira esperança, a verdadeira tudo é Jesus. Porque tá cheio de gente aí que tem dinheiro pra caramba, trabalhou a vida inteira, se infortunou, né? Ficou cheio de fortuna, não viu os filhos crescer. E isso não é prosperidade. A prosperidade de Deus, ela é completa. Ela é ajustada. Jesus quer te desenvolver para um lado em que você entenda que Ele é a fonte, Ele é o provedor, como o Rafa falou aqui. Amém? Seguindo, vamos lá, próximo slide. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro e ao dinheiro. Você entende a tentação de colocar Deus e o dinheiro no mesmo patamar? Deus e o dinheiro, mesmo patamar. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha isso, olha o poder do amor ao dinheiro. Não é a raiz do mal, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, se você coloca o amor na bandeja errada, na prateleira errada, se essa ordem no seu coração está desarrumada, você pode desviar da fé e trazer a si mesmo muito sofrimento. Então, quando Jesus fala de dinheiro, ele está falando sobre reorganizar as prateleiras do seu coração. É sobre isso. A sua relação com o dinheiro vai mostrar duas coisas. Primeiro, será que eu confio em Deus? A primeira coisa que a sua relação com o dinheiro mostra. Será que eu confio em Deus? A segunda coisa que a sua relação com o dinheiro mostra. Será que Deus pode confiar em mim? Com as coisas que ele tem colocado na minha mão, será que Deus pode confiar em mim? O momento da generosidade aqui na igreja particular, né, em qualquer igreja, o momento da generosidade é um momento espiritual, porque ele é uma decisão que você toma para dizer assim: o meu bolso é uma parte do meu corpo que serve ao mesmo Deus que eu sirvo. Isso é uma verdade espiritual. Olha só, quando eu venho aqui e dou minha oferta ou meu dízimo, eu estou dizendo que eu não sirvo o meu dinheiro. O meu dinheiro serve ao meu Deus. Amém? Amém? Então é só sobre isso. É só sobre realinhar o coração. Porque outro dia a Carol, não tá aqui, eu acho, a Carol, do Ian, me mandou um videozinho que falava do pedaço do bolo. Cara, sabe o bolo no aniversário? Todo mundo vai comer, mas tem o primeiro pedaço que você dá para aquela pessoa especial. Isso é honra. O primeiro pedaço do bolo, quando a gente fala do princípio do dízimo, que é o princípio da primícia do que você tem, é você pegar o bolo que Deus tem colocado na sua mão, porque quem coloca é Ele, né? Entendeu, né? Que quem colocou é Ele. Então, vamos lá. Não foi você, é Ele, mas ok. Dito isso, o bolo do aniversário é você entender que, cara, Deus, eu te honro, eu devolvo a você, porque eu sei que você é a minha provisão. Amém? É uma decisão de fé. É por isso que eu estou dizendo que o momento da generosidade não é menos espiritual, porque é um momento de passo de fé, porque é loucura para o mundo. É loucura, eu sei. Eu já fui criticada. Então eu sei, é loucura para o mundo. Mas é um passo de fé em direção à generosidade, do entendimento de onde Deus quer que eu chegue. Amém? Então, a economia do reino é você amar as pessoas e usar o dinheiro. Você usar o seu dinheiro para amar pessoas. Faz parte. E não o contrário, a economia do mundo é você usa as pessoas para poder ter mais dinheiro. Mas a economia do reino é diferente. Então, que você possa hoje entender e ter os seus olhos espirituais abertos para esse chamado de, cara, eu sou um garçom, o meu dinheiro também pode servir a Deus. O meu dinheiro também é uma forma de eu entregar para Deus. Amém? E voltando, não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Tem a ver com o coração alinhado no lugar certo. Amém? Amém. Queria lançar um dever de casa. Semana de volta às aulas.
As mães e os pais
dizem glória a Deus. Glória a Deus. Dever de casa para essa semana. Sermão da montanha. Sermão da montanha é lindo. Jesus, vamos lá, Mateus 5 a 7, a gente não vai ler não, que é comprido, mas no Sermão da Montanha, a gente fala que como Jesus vai falando uma série de coisas, né, de ensinamentos, e aí ele vai colocando as coisas nessa perspectiva do eterno, né, tirando os nossos olhos aqui, elevando os nossos olhos. Então ele fala, por exemplo, ó, na hora que você for dar sua oferta na igreja, se você tiver brigado com o seu irmão, para o que você está fazendo, vai se reconciliar primeiro. Porque a sua adoração a mim tem a ver com você estar de bem com o seu irmão também. Tem a ver com a comunhão. Ele vai falando isso. Ele fala, por exemplo, que se você for fazer uma doação para alguém, não faz isso tocando trombeta, chamando atenção. Olha como eu sou generoso. Olha, o pessoal perdeu tudo na chuva. Eu fui, eu comprei tudo e devolvi tudo. Não, não, faz em segredo. Faz em segredo, doa em segredo. Posiciona o seu coração no lugar certo. E aí ele fala assim, olha, não junta o seu tesouro, não fica juntando o seu tesouro onde o ladrão rouba e a traça come. Quer dizer, cara, não se preocupa em ficar acumulando as riquezas para si, porque isso é passageiro, mas em vez disso, sabe o que você faz? Pensa no tesouro no céu, onde o ladrão não rouba. Existe um tesouro maior, que não é esse. E aí ele fala assim, cara, porque onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Então, como, de novo, é Jesus trazendo a luz para o que importa é o seu coração no lugar certo. Porque seu coração está, se o dinheiro é o seu tesouro, seu coração vai estar lá. E o seu coração tem que estar em Cristo. Amém? Então, é isso. E aí ele fala tudo isso, e aí depois ele continua e diz assim, mas olha, eu sei que vocês precisam das coisas. Eu sei que vocês precisam comer, vocês precisam se vestir. E eu estou falando aqui para que vocês não acumularem tesouro. Ó a maluquice. Mas ele continua falando, olha só, você está acumulando tesouro, mas não se preocupa, porque eu sei cuidar de vocês. Porque eu visto o lírio do campo. Não é isso? Porque eu cuido dos pássaros, quanto mais vocês que são meus filhos. Então fica tranquilo, eu estou te dando esse mandamento de loucura, eu estou te propondo aí esse troço meio doido da generosidade fluir, só que eu vou cuidar de você e eu vou prover para você. Então não se preocupa, não se preocupa, eu tenho outras coisas para você. Amém? Então dever de casa, hein, gente, Sermão da Montanha. Vamos lá, estou terminando, pessoal. Venham, músicos. Por favor, os recursos, eles não são nossos. Tudo que você tem na mão não é seu. Você tem pela graça de Deus. O seu talento, o seu emprego, as suas capacidades, os seus recursos financeiros, o seu tempo, o seu respirar. É Deus que te dá. É tudo empréstimo. É tudo empréstimo. O tempo e o dinheiro que a gente falou hoje aqui, na verdade é um treino para a gente administrar os verdadeiros tesouros. É um treino. O Rafa não falou de ser testado? O Rafa falou, achei interessante. Cara, ser testado. O que é ser testado por Deus? Deus nos ensina. Jesus, ele sempre trabalha. Como ele deu tudo, a gente parte sempre do lugar da bênção. Então, quando a gente passa por um teste, não é como se a gente estivesse entrando numa prova para a gente se dar mal no final. Não é assim que Deus testa. Quando a gente passa pela prova, é para a gente vencer no final. Então olha só, você já sabe isso, eu já te dei todas as coisas. Então você pode passar que você vai sair aprovado. Isso é para você passar e sair mais fortalecido, mais parecido comigo, para ser promovido em fé. É assim que Deus conduz a gente. Vamos ler aí, dois versículos aí. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha só, o que Jesus está falando é, tá vendo isso aqui que você está achando que é super? Cara, eleva os seus olhos. Não é sobre isso, é sobre o que é eterno. É sobre as riquezas eternas, sobre o tesouro eterno. Sobre Deus tem um propósito de fazer um propósito para a sua vida, de impactar pessoas, de transformar ambientes, de, sabe, de trazer bênção, de trazer paz. Cara, mas você precisa estar disponível. O seu coração precisa estar disponível. O seu coração precisa estar alinhado. Porque você pensa, por exemplo, nos dons do Espírito Santo. Você imagina Deus fluir para edificar a igreja nos dons do Espírito Santo. E aí começam aquelas maluquices do dom do Espírito Santo, de cura, de profecia, de palavra, de conhecimento. Você imagina esse dom cair no coração errado. O estrago que faz. O estrago que faz. Tem uma edificação da igreja, um corpo que precisa crescer. Um corpo que precisa amadurecer, que precisa expandir. A gente precisa estar com o coração no lugar certo. Você sabe, ainda voltando ao material escolar, né, mães? Mães e pais. Material escolar. Eu tenho uma filha que vai entrar para o primeiro ano agora e a outra está no quinto ano. E aí a gente preparando os materiais, tem diferença do material da pequenininha para maior, né? E aí Deus começou a falar comigo assim, olha... No material da primeira série, primeiro ano, hoje em dia, material do primeiro ano, a tesoura é sem ponta. A régua é pequena, né? É um tipo de ferramenta. Material da quinta série, a tesoura é com ponta. De repente rola um compasso. Precisa de responsabilidade para usar o compasso e não furar o amiguinho. Não é isso? Deus só pode colocar as verdadeiras riquezas espirituais na sua mão, se você souber usar o compasso. Não para matar o seu amiguinho, mas para abençoar o seu amiguinho. Então, tudo é um treino. É um treino para amadurecimento e para o crescimento. Amém. Vamos ler juntos aí esse último verso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação. No assalto, no hospital, no ambiente de trabalho que não é favorável a você, amém? Quando estiver andando na rua, em qualquer situação. E pelo quê? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Cara, você entende que quando você deixa fluir da generosidade do Espírito Santo, a pessoa é impactada por você e pelo seu ato de generosidade, pela tua boa ação, e vê Deus, fala, caraca, cara, Deus me abençoou, eu fui impactada, o que ele fez por mim foi Deus, porque não pode ter sido outra pessoa. Você entende que a vida com Jesus, o que é um milagre? Milagre é você subverter aquilo que é o... Como é que... A vida funciona de um jeito. Vem um milagre e subverte aquilo. Certo? Então, a pessoa era cega, ficou... Pá! Começou a enxergar. Isso é um milagre. Né? A gente não consegue explicar. Existem esses milagres assim, mas existe um milagre do teu coração. Quando Jesus vira pra você e fala assim... Perdoa, isso é um milagre. Porque o que o fluir natural, o fluxo natural do mundo era retém, mas o fluir de Deus é milagre. Seja transformado, transforme, deixa, libera, caminha, vai adiante. É esse o chamado de Jesus, cara, resultar em ação de graças. Gente, tem uma história da minha avó que eu amo, da outra avó, da terceira. A minha avó, ela foi abandonada pelo meu avô com 60 anos, ela nunca tinha trabalhado na vida. E ela foi abandonada, os filhos super duros, ninguém podia ajudar ela. E ela tinha aluguel para pagar. E meu avô abandonou e, obviamente, não pagou o boleto, óbvio, ainda levou o carro, ou seja... Aquela situação, minha avó era uma mulher de Deus, E pouco tempo depois, uma mulher que ela nunca viu na vida, naquela ocasião, ligou para ela e falou: olha, eu sou esposa do fulano de tal, que trabalhava com meu avô, eu não te conheço, mas eu vou pagar o seu aluguel em Ipanema. Dona Helena. Essa mulher pagou o aluguel de Ipanema, do apartamento da minha avó em Ipanema, por muito tempo, em Ipanema, tá? Ipanema. Sinistro. De Deus. Gente, quem que liga pra outra pessoa e fala? E eu vou te dizer, a dona Helena não era super ricaça, não. Não era super, mas era uma mulher disponível, generosa. Pra, cara, eu vou fluir na generosidade. Abençoar a vida da dona Maria Cília. E aí, sabe o que aconteceu? A minha avó olhava a vida da dona Helena e falava assim: é Deus. Não é a dona Helena, é Deus. Você quer que alguém olhe para sua vida e fale: é Deus. Não é você, é Deus. É essa assinatura que a gente foi chamado para imprimir no mundo. A assinatura de Deus. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua paciência conosco, pelo teu amor conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã, em tratar o nosso coração da maneira correta, Deus. Revela, Senhor, a nós essa manhã. Revela, Senhor, essa manhã, para que onde é que o nosso coração pode ser mais generoso essa manhã, Pai? Senhor, que essa semana a gente possa ter os olhos espirituais abertos, Senhor, para fluir em generosidade, para sair, Jesus Cristo, da nossa agenda, da nossa tribulação, Senhor, dos nossos compromissos, para fluir, Senhor, em generosidade, olhar o outro, olhar a necessidade do outro, olhar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e em nós. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover nesse lugar. Obrigado por essa casa. Obrigada, Jesus, por aquilo que tu tens feito, Senhor, no nosso meio. Eu declaro, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, um entendimento do céu sobre o que é a prosperidade de Jesus Cristo. A prosperidade que é completa, a bênção que não acompanha mal algum. A bênção que alcança a família, que alcança a paz no coração, que alcança a mente equilibrada. A mente equilibrada. Sentimentos ordenados no lugar certo, Senhor. Obrigada, Jesus, porque você é a nossa provisão, Pai. Eu queria falar para alguém aqui que está cuidando de uma pessoa e está cansado desse cuidado. Você está fluindo em generosidade. Amém? Você está no lugar certo. Não desanima. Persevera. Seja fortalecida pelo Espírito Santo. Fortalecido pelo Espírito Santo. Seja fortalecido. Deus está vendo. A pessoa pode não estar vendo. Mas Deus está vendo. Seja fortalecido em nome de Jesus. Amém.